Olá, este é o Ex Libris, um podcast sobre a vida, universo dos livros e tudo mais. Tem aqui na mesa comigo eu mesmo, Fábio Scalado, Geisa Martins.
Olá.
Priscila Fernandes.
Oi, pessoal.
E a nossa convidada, Camila Cabet.
Oi, tudo bom?
Bom, Camila que é gerente de relacionamento com editores da Kobo no Brasil e tem uma startup. Fala aí da sua startup, Camila.
É, na verdade, eu tenho algumas startups.
Nossa, é um império de startups. Camila é Mídia.
Não, pior que não.
Camídia.
É porque quando eu comecei a falar de e-book no Brasil, né, em 2009, sempre que eu chegava
ninguém
com a
ligava.
Ideia, todo mundo falava, não, é muito caro, não, é impossível. Aí eu criava uma empresa e fazia sem dinheiro.
Gente, mas essa fórmula
eu preciso ter. Pois é, e mostrava, não precisa de muito
mas
dinheiro.
Mas
olha que eu
empresa
fiz.
Lá no cartório, registrava, falava, ó...
Eu abri, na verdade, duas editoras para criar produtos editoriais digitais. Mas elas hoje estão inativas, assim.
Ah.
Hoje eu estou me dedicando exclusivamente para a Kobo.
Ah, então você não tem startup, só
atualizando. Não, eu já tive.
É. Tá bom. Bom, eu culpo a internet porque eu peguei sua biografia da internet, então...
Tudo bem.
Não tem nada a ver com isso. E hoje nós vamos falar... Ainda não tem título este episódio, mas basicamente é para falar quem ganhou... A guerra impresso e e-book. Por que, que tem gente que acha que tem uma briga impresso versus e-book?
Pois é, isso é um saco, né? Porque...
Quantas vezes você já teve de responder a pergunta?
Não, quando vem com aquela pergunta, Camila, qual o futuro do livro impresso? Tenho vontade de morrer. Porque, gente, é só mais um formato, sabe? É só uma adequação do conteúdo. Porque hoje em dia, conteúdo, ele pode estar em qualquer formato. É a mesma coisa que os escritores brigando com os youtubers. Porque estão escrevendo livro. Gente, youtuber é criador de conteúdo.
Mas será que é porque...
Se é bom, se é ruim...
Será que é porque tem gente que usa a referência do MP3 ainda? Fala, ah, o MP3 matou o CD, então o e-book vai matar o livro impresso.
É, eu acho que tem... O grande causador disso é a indústria fonográfica, que encarou o MP3 como um inimigo e se ferrou,
combateu,
né?
Combateu, sim.
Combateu e não conseguiu...
Segurar
pior,
depois.
Né? Exatamente. Se auto-implodiu, né? Por conta disso.
Teve
Mas eu não vejo como uma batalha, sabe? Eu acho que tá todo mundo lutando por mais leitura. As pessoas têm que ler mais, ponto. Se quer ler em e-book, se quer ler impresso...
Temos um inimigo em comum, no caso,
exatamente.
Né? Falta de...
E a gente tem um país continental, né? Que é difícil a distribuição de livro. O livro é caro. Se você comparar ao longo da história, né? O preço do livro com o preço da cesta básica, pobre não conseguia comprar livro, né? Então, pra mim, o digital veio pra democratizar a leitura, sabe? No Brasil.
Agora, você falou que o livro era caro. Agora, o e-reader também é caro, né?
Pois é, o e-reader é caro, mas você não precisa de e-reader para ler e-book,
não,
né? Você
pode ler no smartphone.
É, essa é outra desmistificação que a gente tem que fazer. Várias pesquisas que vão buscar os índices de leitura de livro digital vão no e-reader. E não é assim, a gente lê e-book no computador,
sim.
No
e aí,
celular.
Até para fazer uma distinção, dá para chamar PDF de e-book?
Não.
Porque várias vezes, por exemplo, o próprio governo, quando fala, agora nós lançamos um site, tem um monte de e-book. Obviamente, você entra lá, vai ter PDF.
Conta pra gente.
De jeito nenhum.
É tipo
PDF.
Funk, assim são.
Gente, PDF era pra gráfica, não era pra ler digital, sabe? Então, o e-book ele é um formato em EPUB, que é o que mais se adequa. Qual a diferença entre o PDF e o EPUB? O PDF ele é é como se fosse uma foto de como o livro vai ficar na gráfica.
Um scan,
sim,
praticamente.
É, exatamente.
Uma selfie do livro.
É, e o EPUB não. O EPUB ele é um desenvolvimento que deixa ele deixa o livro se adequar a qualquer formato. Então, se você estiver lendo no iPhone, ele vai se adequar ao tamanho do iPhone. Uhum. Se você abrir na sua tela do computador, ele vai se adequar. Então, ele é um arquivo elástico, né? Para desespero dos editores. né? Ele é elástico, você não tem controle total do arquivo, como os editores tinham do livro impresso.
Sim, será que é por isso que tem muita resistência dos editores, das editoras ao e-book?
É, eu acho que é.
Porque
eu acho que é uma quebra total de paradigma.
Você fala com todas as famílias da máfia aí.
É.
Tem muita resistência aí. Por quê? O que, que você mais ouve?
Hoje tá bem melhor, mas no início, quando eu falava, então, vamos fazer um EPUB para comercializar de forma melhor e deixar o cliente mais satisfeito. E aí a gente fazia conversão pro editor e mostrava para ele, nossa... Ele queria morrer quando via o EPUB, porque é feio, né? O EPUB, ele é como se fosse um HTML, um XML horroroso, que ele só vai se adequar e ele não vai ter o controle. Então, eu ouvia de editores assim, não, mas essa viúva aqui na tela... Tipo, então, sabe essa viúva? Esquece. Você não tem mais esse controle.
Ninguém liga pra essa viúva.
Porque a pessoa vai ler no celular, ou no relógio, ou sabe.
Mas Camila, só pra quem não entende nada, tipo eu.
Tipo eu também.
O e-book já é uma novidade?
É.
Então, o EPUB é, na verdade, o arquivo, o formato do
Exatamente.
E-book, é isso?
Exatamente. É o arquivo que a editora sobe na loja pra ser comercializado.
Tá.
É o EPUB. Existem variações. Por exemplo, a Amazon vende um .mob.
Que é um EPUB camuflado ali. Que
é, meio criptografado, só pra dizer que é diferente.
Ah.
Mas o formato é EPUB. E aí tem as versões, né? Tem o EPUB, EPUB Layout Fixo, EPUB 3, que é o mais...
Que é o mais recente.
Mais recente.
E parece que agora vai permitir uma puta interação ali. Porque em tese você pode lançar um livro de GIFs em EPUB 3.
Exatamente.
Ou seja, se o BuzzFeed entrar nessa, fujam para as colinas, porque...
Exatamente. É, o EPUB 3 ele permite vídeo, interação. Isso vai ajudar no livro didático, né? Que tem como fazer exercícios, perguntas e respostas, esse tipo de coisa.
Quer dizer, se as editoras não se adequarem agora, já era, né?
É. Já era.
Mas como é que tá? Eu ia te perguntar, você tem números do e-book aqui?
Então,
ou só
pois
da
é.
Kobo? Porque é difícil, né? Eu procurei.
É, ninguém fala números, né? É uma briga. Eu sou contra isso, mas eu acato a decisão da Kobo de não mostrar números.
Tá.
Mas eu sou veementemente contra. Eu acho que a gente tinha que mostrar, porque ainda ficam perguntando se o e-book vai pegar. Gente...
Já passou dessa
fase,
né?
Já passou dessa fase, sabe? É. Enquanto a Amazon não mostra os números, a gente não mostra e fica nessa.
Ou seja, você não vai responder, Fabrício.
Você acha que pega primeiro Netflix ou e-book?
Pois é. Não, eu acho...
Fala assim.
É assim, as editoras, elas passam alguns números, né? Que a gente pode ter uma ideia. Então, os editores, eles estão chegando nos 3%, 3 a 5% do faturamento total já vem de livro digital. É. E isso porque eles não fazem muito esforço, tá?
Sem se mexer, né?
É, sem se mexer muito. Assim, alguns já estão fazendo um marketing voltado também para o livro digital, mas é muito... O setor de marketing das editoras ainda não sabe como promover o livro digital.
Em termos de leitor, tudo bem, seu contato é muito mais com editoras, tá? Mas quando você contata alguém que você tenta, sei lá, catequizar pro e-book, qual que é o que que você mais ouve? Que o cara fala, puta, não gosto, prefiro...
O que eu mais ouço é, sério? Eu posso ler no meu smartphone? É mais desconhecimento do que preconceito, engraçado. Porque todo brasileiro tem smartphone.
Sim.
É. Você sobe nas comunidades, tem Wi-Fi livre.
Mas olha, eu acho que, voltando para a história até da viúva que você falou, que é quando sobra, ouvinte, se você não entendeu, mas é quando sobra uma letrinha no cantinho da página e o editor joga para baixo.
Aquele espaço
grande. Eu acho que tem um fetiche do livro, sabe? E o cara, se ele montou uma editora, ele tá trabalhando com aquilo, ele montou para montar um negócio de papel. Né? Para pensar o projeto gráfico, layout, fazer uma coisa bacana, né? Tipo, fico imaginando Kozak em e-book.
Sim.
Perde.
Eu acho que tem aquela coisa. É. Dá para você mostrar um livro da Kozak para as visitas, né? É mais difícil você mostrar um e-reader para a visita e ela ficar impressionada. Falar,
pois é,
tá
eu acho que é uma mudança de paradigma aí.
Sim.
Porque quem gosta de... Quem é que a gente chama na Kobo de heavy reader, né? Aquele cara que lê mais de 3 livros por mês... no Brasil, né? Porque lá fora são mais livros. Mas quem é heavy reader, ele não tá nem aí pro objeto. Ele quer andar com os livros dele, seja lá onde
for. De qualquer
forma. Ele ama o objeto livro, né? Porque aquilo remete à paixão dele. Mas ele não tá muito preocupado se ele vai ler no e-reader, no celular. Ele quer ler onde ele puder. Os que não são muito heavy readers, que leem mais pra fazer o tipo, nananã, mostrar a capa do livro, aí eles se incomodam, porque...
É, né? Não dá, né?
Não dá. Então, quem abriu uma editora buscando o objeto, tem que buscar livros que sejam objetos. Por exemplo, a gente não consegue ainda um e-book de arte, né? Porque é diferente um book table, né? Aqueles Sim. livros maravilhosos Sim. que fazem Sim. parte de uma decoração, de uma Sim. sala.
Às vezes não é nem para ler, né?
Exatamente, é um objeto. Então, tem um mercado voltado para isso. Por exemplo, eu como consumidora, eu sou uma leitora voraz e eu parei de comprar livros de papel, com exceção das edições lindas.
Desculpa. Isso foi a Priscila.
Qual foi o último livro?
Eu fui apunhalada.
Qual o último livro?
Ela
tá
com um livro aqui na minha cabeça.
Não, tô com um livro.
Não, eu parei de comprar livros impressos, desculpa, com exceção das
mas
edições
lá,
lindas.
Mas pera lá, ela ganha livros do
Kobo. Eu ganho, não, eu leio, não, eu leio não livros precisa. Digitais infinitos.
É. Né? Agora já me disseram que o e-reader é bom, inclusive, pra você ler aquilo que você não tem coragem de mostrar.
Ah,
tá lendo,
isso
né?
é demais. Como a gente vende pra
esconder. Qual foi o último livro embaraçoso que você leu?
Eu tô lendo um livro chamado E Se Eu Fosse Puta? Em digital, e eu leio em qualquer lugar sem,
que
sabe? Tipo, dane-se.
Sem ninguém te olhar estranho.
É, exatamente. Mas a gente vende muito livro erótico. Na Kobo a gente vende muito, mas não é um não. Quem compra logo assim, coleção inteira.
Mas é diferente dos entendeu? Números da livraria, digamos.
Muito
vende
diferente.
Vende mais lá do que vende numa cultura, porque o cara não tem vergonha de comprar lá.
Muito diferente. É a gente vende muito. Tipo, aqueles tomos da Harlequin, né? Que são coleções. Nossa, tá. Mas é...
Na verdade,
tipo...
vocês não estão concorrendo com livrarias. Vocês estão concorrendo com aqueles vídeos.
É.
É muito mais ameaça pra eles.
Exatamente.
Mas essa é a questão que você falou, né? Que não existe uma guerra. É... Porque não é uma concorrência, você acredita?
Que... De jeito nenhum. É, aquilo que eu tava falando. Eu parei de comprar livros... Mas as edições bonitas eu compro. Eu leio em digital, porque eu sou uma funcionária da Kobo. Então, eu tenho acesso à biblioteca da Kobo até para testes. E eu sei o que a editora tá subindo.
Pra ver se tá tudo certo ali.
Eu leio o livro digital, mas quando eu gosto do livro, ou quando a editora lança uma edição especial, eu compro. Porque eu sou amante também do objeto.
É verdade, a minha...
Eu tenho uma biblioteca gigante em casa. As pessoas falam... Ah, mas você não deve ter livro. Tenho muito livro. Eu amo ganhar livro, sabe? Mas mudou, assim. Tem livro que eu leio só no digital. Ah, ok. E tem livros, cara, eu tenho que ter esse livro também na minha estante, sabe?
Sim. É, a minha proprietária, só pra usar uma evidência anedótica, a minha proprietária também tem isso.
Proprietária barra gente, mulher?
Barra isso. Esposa.
É.
Gostei dessa denominação.
Ela não gosta, mas enfim. Por isso que ela não está aqui hoje. Ela, a gente estava lendo um livro americano, que eu até já recomendei aqui, ela gostou tanto que ela comprou. Mas ela não vai ler de novo agora.
Ela comprou
o impresso, né? Eu quis comprar o impresso.
Ah, o último livro impresso que eu comprei foi aquela edição linda da Rocco, da Clarice.
Sim.
Gente.
Eu nunca tinha lido e-book algum, e sempre impresso, e aí eu peguei emprestado do Fabrício Calado, é um poeta.
Sim.
E ele me emprestou o e-reader dele. Até pra gente fazer esse episódio aqui falando sobre, né?
É, pra ser o grupo de controle, né? Eu já li, eu leio no livro. A Camila é tarada, então não conta.
Não, mas a Priscila também não lê.
Não. Mas ela já leu.
Mas ela já leu.
PDF.
Não conta.
E não é e-book, então não conta.
É, então, tá... eu era virgem.
Sim, você nunca leu. Nunca leu e-book, só leu
então,
PDF.
Então, pra mim, e eu... Confesso que eu sou daquele tipo de pessoa que tem a resistência para o e-book. Então, eu achei que eu ia simplesmente detestar, porque eu gosto do livro, gosto de pegar o livro, de cheirar o livro, enfim. De ler também, Fabrício.
Sim.
Mas eu fiquei surpresa com a praticidade do e-reader. Eu fiquei surpresa com a questão de, assim, pegar metrô. É, eu sempre leio no metrô e livro no metrô é um trabalho. É. E o e-reader você tira ali e leva.
Poxa, é tão divertido ter que se equilibrar lendo.
Então, mas é que você não precisa nem fechar, sabe, o livro.
Você só passa a página.
A outra fica livre.
No Rio não dá pra fazer isso, não, que você é assaltado.
Gente, não é nada.
Eu sou carioca, eu posso falar.
Não, não é tão assim, vai.
Isso era uma dúvida que eu tinha pra Camila, que é o seguinte. Eu já vi falarem assim, que o e-reader é bom pra você ler livro leve, erótico. Hoje, tá, não sei o quê.
Será?
Mas eu gosto dele pra ler justamente livrões.
Tipo, eu
tava falando que eu li A Desgraça Infinita, eu li ali.
Sim,
que é muito mais prático.
Não
tem risco de traumatismo craniano e tal, mas eu queria saber pelos números. Já entendi que você não pode abrir porque o senhor povo não deixa. Mas o povo lê mais livrão ou o livro mais fácil no e-reader?
Os livrões, eles têm uma saída muito boa no digital. A gente, inclusive... Na Kobo a gente tem uma curadoria que a gente faz, né? Uhum. Que não são os números e os algoritmos que fazem.
Não é.
Mas a gente não usa só os algoritmos, a gente faz uma curadoria. E uma das curadorias foi uma lista de livros que não vão doer ler.
São livros muito grossos. Não vão te marcar negativamente, né? Se você tentar.
Muito grossos, exatamente. E são livros que você não vai levar na bolsa, sabe?
É. Não, e sabe qual foi outra qualidade que eu achei? Porque eu tenho uma ansiedade quando eu tô lendo um livro muito, né, longo, de ver quantas páginas tem,
quanto vai
diminuindo, se você tá chegando no final, eu sempre vou olhando em que página, eu olho a página final.
Exatamente.
Com o e-reader... No caso do Kobo, aí um native ad de graça pra Camila, mas o caso do Kobo, eles tinham um esquema de gamification muito bom, quer dizer, você já leu tantos por cento, você já leu na sua vida literária digital, X mil...
Ah, tá.
Que outros aqui, não tinham. Não sei se eles já copiaram, mas...
Eu tenho aqui, por exemplo, eu tava lendo um livro e ele me fala aqui, ó, 10% lido, faltam cerca de 15,5 horas.
Gente, isso sim pra terminar. Deixa ansiosa.
Isso me deixa ansiosa, é que eu não vi isso.
Eu preciso terminar um capítulo pra dormir.
Eu também.
Eu também tenho esse toque.
Mas... Não, e eu leio um capítulo de... Eu tô lendo dois livros, então eu leio um capítulo de um e um capítulo do outro. Ou seja, eu vou dormir duas horas da manhã.
Nossa senhora. Mas, ó, eu voltei a estudar. E aí, eu tô estudando literatura. Eu teria que levar 4, 5 livros a cada vez, cada dia que eu vou lá.
Pois é.
E aí eu descobri a praticidade. Só que eu ainda tô no PDF, né? Então eu levo tudo, tá tudo ali no iPad, vai tudo comigo, não fica um peso absoluto, então é mais fácil. Então eu acho que ele complementa.
Isso.
Eu não vou deixar de ter o livro.
Sim.
Porque eu acho que você tem até uma naturalidade maior pra riscar, pra fazer anotação. Mas eu acho que ele complementa bastante, facilita.
É, o riscar, o fazer anotação, isso realmente você sente falta. Porque quem lê o livro impresso gosta, né? Eu sou uma que...
Tem gente que gosta de rabiscar.
É,
eu sou
então,
desses.
Eu gosto de sublinhar. Quando eu não resisto, eu vou lá e sublinho e tal.
Mas eu sublinho
tal.
No digital.
Eu também sublinho.
Então, aí agora...
É que aí parece que dói menos, né?
Você
falando no digital, qualquer
mas
coisa...
Mas é diferente sublinhar no digital e sublinhar no...
É
uma
porque
sensação
é
diferente.
Físico, eu acho que... Tem isso, como não é físico, você fala, tudo bem, tô piscando aqui, mas não tô estragando
nada. Mas
tem
uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse fazer, ler no celular.
Eu não me vejo lendo no celular,
como eu leio, porque é o que tá comigo o tempo inteiro. Eu tenho o reader, ele tá comigo sempre, mas, sei lá, eu vou ao banco, eu não levo o reader.
Na fila você não vai
ou
sacar
ou vou ao dentista, coisas rápidas.
Banco, você não vai levar
pois
o reader.
Eu tô lendo muito no celular, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse fazer isso, eu tô fazendo.
Quer ver outra coisa?
É esse tipo de discussão que a gente tá tendo é uma discussão da nossa geração, gente.
Totalmente.
As próximas gerações, elas
estão
cagando.
Mais ou menos, a minha geração tá discutindo cagando beijo gay na novela, a próxima geração vai falar meu.
Agora, eu vi uma matéria que saiu na Folha falando sobre mercado de livros digitais e falando que nos Estados Unidos em 2015 teve uma queda E no Brasil estagnou o crescimento.
Pois é, essa matéria foi uma polêmica. Essa matéria, ela usou um parâmetro que é aquele que eu falei que é errado. Ela usou a venda de e-reader.
Ah, sim.
Pra dizer que estagnou. Venda de dispositivo, não de e-book.
É, exatamente. O e-book não. O e-book, o cara lê... A gente no Brasil, gente, a gente tem muita gente que lê ainda no desktop.
E sim. Agora no celular, né?
E no celular é muito maior do que no e-reader. Porque entre você comprar... O valor do e-reader é caro, né? Porque ainda tem imposto sobre ele. A gente não está lutando para tirar.
É.
Porque se é para ser democratização, né?
Exatamente.
A ideia
é livro, né? Então a gente tem que tirar os impostos. Enquanto a gente não tira os impostos, é caro. E entre comprar um tablet... Ou um smartphone ou um e-reader, num país onde as pessoas não são muito heavy readers, né? Elas preferem comprar um tablet e um celular.
Tem uma cabeça que é errada, que é você falar, meu, tablet faz mais coisa. Porque o e-reader é uma função muito específica.
Exatamente.
Né?
É pra heavy reader.
Não vai comprar um e-reader pra navegar.
Mas ao mesmo tempo fico pensando, aí eu faço uma biblioteca, fazer o advogado do diabo.
Ótimo.
Faço uma biblioteca de books genial, sim, completa. Muda a tecnologia daqui a alguns anos, tipo aconteceu com disquete, tá acontecendo com CD.
Disquete.
Uhum. Com disquete, é que eu sou uma pessoa velha.
Aconteceu com DVD,
lembro disso.
Lembro muito bem disso.
E aí o que acontece com essa minha biblioteca? Porque a minha biblioteca de livros, ela vai durar séculos.
Exatamente.
Eu tenho certeza disso.
É, assim, aí a gente já entra na discussão da segurança da informação, né?
É.
Que é uma discussão que eu fui pensar há pouco tempo. Eu não pensava nisso lá em 2009. E aí, falando com o pessoal da Academia da Segurança da Informação, né, lá na UF, na minha cidade, eles têm várias pesquisas nessa linha. É uma preocupação, sim.
Não, a Kobo, ela faz o seguinte, ela deixa você baixar o seu e-book no seu computador.
Então, ele não necessariamente fica na nuvem, ele só fica na nuvem se você quiser. Você então,
fica,
você pode baixar...
Fica com digital, mas ele tá baixado lá.
Isso, você
isso
baixa
quer dizer que eu posso emprestar?
Ainda não. Você baixa em EPUB com o DRM, que é dispositivo de segurança contra pirataria, que eu também que em alguns anos isso vai deixar de existir.
Porque todo mundo quebra hoje, né?
É normal, assim, você quebra qualquer DRM, mas você ficar quebrando DRM de e-book a R$11 é uma perda de tempo absurda. Então, você baixa ele com DRM em EPUB, então você tem essa sua biblioteca offline também. Então, isso é legal da Kobo. Agora, as empresas que têm tudo na nuvem, é uma preocupação da segurança da informação, que eu não sou, né, acadêmica desse lado, mas eu acho que é uma discussão bem válida mesmo.
Camila, o que está travando o avanço do e-book no Brasil, fora o preço do dispositivo e a questão do letramento, digamos? Tem pouca gente lendo.
Na verdade, não está travando. A gente está crescendo. Apesar de todas as crises e das crises das gráficas, né, do papel...
Isso eu ia perguntar. A gente tá crescendo. Se a crise é boa ou ruim.
A gente continua crescendo. A gente não cresceu tanto quanto a gente imaginava, né, por conta da crise econômica e tudo mais. Mas a gente está crescendo. E o grande entrave para mim, além do letramento, né, que a gente tem que fazer com que as pessoas leiam mais... É as editoras investirem mais o marketing delas.
Acho que o governo tinha de... Porque tem uma discussão no mercado que é assim, o governo tem que fazer campanha para as pessoas lerem. Tem gente que fala, meu, o governo tem que se meter, o governo tem só que...
Eu acho que o governo tem um papel, sim, mas eu não acho sustentável o mercado do jeito que estava. Né? Editoras sobrevivendo somente com compras do governo. Óbvio que isso ia dar problema, gente,
sim.
Porque não é sustentável. Então, eu não culpo o governo do não crescimento do e-book. É claro que ele poderia incentivar, mas as editoras poderiam também pensar nesse produto com mais carinho. Existe muito preconceito ainda dentro das próprias editoras, entendeu? Claro que hoje está melhor do que 2009, quando eu comecei, né?
Mas ainda tem?
Eu levava a porta na cara, as pessoas cuspiam na minha cara. Brincadeira. Tá muito melhor, sabe? Mas... Pode ser feito mais. O marketing ainda não sabe como usar o Google Analytics, como usar as ferramentas digitais para fomentar a leitura. E é muito fácil, porque você fomentar leitura digital, você tem resposta na hora. Então você pode errar, porque você conserta muito rápido, você gasta muito pouco.
Custa menos, é. Custa
e não tem achismo, né? São números, são algoritmos. Você vê o que está dando certo e o que não está.
E vocês têm uma linha de didáticos? Você estava falando das possibilidades com livro didático.
Não, por quê? A gente tem, no ensino de línguas, a gente tem muitos e-books e faz muito sucesso. Os livros de referência, sucesso total em digital, porque um médico quer ter um livro de referência no celular, né? Dicionários, todo mundo quer ter.
É muito mais prático do que aquela trulha.
Exatamente. Então, a gente tem isso, mas a gente só não tem mais, porque o governo não compra digital. E as editoras de didático, elas vivem
disso.
E estão tomando calote.
Quando o governo resolver comprar, vai ser uma correria. E aí, eu não gosto nem de entrar nesse aspecto do governo.
Mas vai ser meio
tão táxi
frustrante.
Uber,
né?
Exatamente.
A pirataria, você acha que ajuda, atrapalha, não faz nada?
Ah, eu acho que ajuda. Os filmes aí são pirateados e dão milhões em bilheteria. O e-book é assim. O autor em si, ele não está preocupado com a pirataria. Ele quer ser lido, né? Porque ele ganha também de outras formas. Mas piratear livro é uma polêmica. Porque eu já até comentei isso com vocês. Tipo, você pirateia uma música, você baixa a música e você escuta. Não é a música que eu queria. Você deleta e baixa outra música. E livro? Você tá crente que você pirateou o 100 Anos de Solidão e um cara muito safado mudou a história no meio e você não percebeu.
Deixa eu resolver esse
crente.
Final. É tipo um fanfic aqui.
Não tinha pensado.
Deixa eu resolver esse final aqui, que o meu é muito melhor.
Pois é, então o leitor...
Só 8 anos de solidão. Fala 8 meses de solidão, porque 100 anos é muito grande.
Você lê um Graça Infinita, que você passa a vida inteira lendo um livro. E aí, no final, você vê que, cara, você lê um fanfic.
É a Graça Infinita, né?
Pois é.
Acaba aqui.
Por causa disso, o leitor ele sempre tenta comprar. Os e-books são mais baratos do que livro impresso. Poderia ser mais barato, né? Mas... existe toda essa discussão também do preço do e-book, mas é mais barato, no mínimo, 30% mais barato do que o livro impresso. E não tem frete,
ainda
e não
hoje,
tem espera.
Eu lembro que no começo ele era bem barato, hoje ele está menos bem barato. Ele está ok, ele ainda é mais barato que o,
não,
que,
ele,
o impresso.
O grande editor, ele geralmente lança, ele tem um lançamento com 30% do preço do impresso, depois ele cai para 50%. Ou depois ele cai para aquele preço de compra de impulso, sabe? De R$9,90.
Mas podia ter uma venda casada de e-book com livro. Porque aí, tipo, se eu quero ter o livro em casa, mas quero levar para a universidade no e-book, eu queria as duas coisas.
Mas tem loja que faz. Aquela que nós não vamos falar o nome. Fala, se você comprou o impresso, você pode ler o e-book até chegar.
E tem também as amostras. Nas lojas de e-book, você pode baixar a amostra, que é geralmente 10% do livro. Então você vai lendo enquanto o livro impresso não chega.
Isso é interessante.
Isso é interessante, que aí você compra ou não, gostei.
Experimenta, né? Uma degustação.
Isso aconteceu também, por um tempo aconteceu com o MP3. Eu lembro que quando começou o MP3, o Napster, aquelas coisas horríveis que o povo fazia, que era piratear, eu não. A gente comprava o CD já sabendo que tinha. E você mudou. Antes você comprava o CD pra ver qual é que era.
É.
Depois, no comecinho do MP3, você comprava o CD porque era muito bom.
Exatamente.
Mais ou menos como
hoje
é com o e-book. Você compra o e-book, que nem minha dona fez isso. Foi lá e comprou o livro, mas ela já sabia.
Dona/proprietária/mulher/esposa.
Exatamente.
O que eu acho que é uma grande luta contra a pirataria é você disponibilizar o conteúdo. Sabe? Você disponibiliza. O problema do leitor de livro digital é que ele entra lá e não acha o que ele quer. Aí ele vai no Google e ele acha um PDFzão lá horroroso e baixa. A grande luta antes dos editores contra a pirataria era: não vou colocar nada digital, como se isso fosse evitar a pirataria, né? E é justamente o contrário. Bota na loja todo o seu acervo que a pessoa sempre vai tentar comprar.
É, que até algumas editoras começaram a sacar isso, eles botavam, leia um capítulo aqui de graça, porque ele já Cara, os caras sabiam como hackear o Google, né? Falou, meu, o cara vai buscar, sei lá, o livro tal em pub, põe nos primeiros resultados. Fala, meu, lê aqui o primeiro capítulo.
Pois é. Agora, uma pergunta bem, talvez, fantástica. É, você acha que existe a chance de um dia virar, tipo, Netflix?
Existe.
Que, de, né, de você ter uma assinatura e aí você ter acesso a todo...
Clube do Livro...
Todos os livros.
Digital.
É, exatamente.
Eu acho que existe uma grande chance. Já tem alguns experimentos.
Mas as grandes editoras, pelo menos nos Estados Unidos, não entraram, né?
Não, é, elas entram com backlist, né? Como se fosse um clube do livro... Elas colocam. É um acervo móvel. Você coloca e tira livros daquele acervo e você vai aproveitando. Mas o engraçado no livro digital é que muita gente compra livro digital e não lê, só pra ter na estante.
Nossa,
então
que
fica. É,
isso acontece isso muito lá,
muito
você
na
tem um
muito na. Você
Mas
quer
é
saber?
É por impulso ou é?
É por
pelo
impulso.
Quê?
É tipo. Eu quero, ou então eu tenho uma fila de leitura e ele
Sim,
fica lá.
Uma hora eu vou ler.
Uma hora eu vou
é
ler.
É tipo eu na livraria, Fabrício.
É tipo uma instante física
digital.
Lá em casa. Então isso também acontece no digital. Então a assinatura é legal, porque muita gente quer ter o acesso. Mas não quer comprar, né? Mas quer ter aquilo psicologicamente, ela pode ler a qualquer momento. A Kobo já está fazendo alguns experimentos a respeito. É, nesse modelo de negócios na Holanda. E a gente deve... A gente vai ver se os... A gente vai fazer o que os leitores quiserem, entendeu?
Sim.
Então, se a gente perceber que está sendo bom para todo mundo, para editor, para o leitor e para a loja... Vai, eu acho que é bem possível.
Ah, legal, porque Netflix é isso, né? Depois no final virou uma produção de séries, de filmes, né?
É, Netflix sabe... é engraçado porque começou justamente com um monte de coisa que não era tão boa, era uma locadora tosca.
Tosca.
Backlist total.
Totalmente. Aí de repente falou, meu, vamos começar a produzir, vamos.
É. E essa febre.
Tanto é que agora eles mesmos falam que nos próximos anos eles vão ter mais conteúdo original e menos... Backlist. É que hoje, pelo que eu sei, esses clubes do livro digital aí tá na fase backlist ainda, né? Porque
ainda.
As editoras ainda estão resistindo.
Ainda tá.
Acho que por causa desse você fala, não, vai canibalizar o meu. Vocês vão criar um Spotify de livro aqui, eu não vou botar meus.
Exatamente.
Meus Metallica, meus Beatles, minha criminagem, porque vão me lascar.
Mas falando de editora digital também, já tem autor que. Publica direto no e-book, não tem impresso, né?
É, tem muito autor que não tá nem aí pro impresso, mas a academia ainda é muito tradicional.
Os então, prêmios, você diz, são tradicionais?
Não, a academia mesmo, os escritores que estão saindo da academia, eles querem o livro físico.
Aí ainda é o fetiche que a gente
ainda
falou,
é o fetiche,
né? O cara acha
exatamente.
Que se não é impresso, não tem o valor.
Exatamente, mas os, os
eu
grandes...
Eu tenho que dizer que eu...
Você queria o seu livro, né, impresso?
Queria, quando eu tinha meu livro na mão, foi lindo.
Pois é, mas os criadores de conteúdo hoje, e, por exemplo, os youtubers, eles não estão nem aí pro livro impresso.
Ah, sim, mas como é que você dá autógrafo?
E, no entanto, eles são quem mais está vendendo.
Não tem uma solução para autógrafo.
E eles são quem mais está vendendo o livro hoje, né, apesar de...
Eles estão sustentando muitas editoras aí, né?
Verdade.
Exatamente, mas é uma questão de... É, você tem os grandes fenômenos literários surgiram do fanfiction, né? Que é 50 Tons de Cinza.
Era um fanfic de Harry Potter,
do,
né?
Não, Crepúsculo.
Ah, é.
E outras que eles chamam de Kinderellas, né? Que vieram do Kindle.
Uau.
Mas as Kinderellas, que são as
escritoras?
Eu esqueci o nome as escritoras Claire. Tem aquela Claire.
Ah, Cassandra Claire.
Cassandra Claire. É uma que tá milionária e veio do fanfiction, veio do e-book a R$1,99, né?
Mas ela publica impresso.
Depois
também.
Que ela fez muito sucesso,
saiu
as editoras chegaram nela. Outro fenômeno, as editoras estão usando as plataformas digitais para chegarem
pra
nos talentos.
Isso eu já vi acontecer aqui
e
no Brasil também.
Wattpad, né?
O maior é o Wattpad.
É, eu vi acontecer isso. No Brasil tem uma escritora de livro erótico. Não vou lembrar várias. O nome dela.
Tem a
que...
Camila, essa, a minha xará, que ela também escrevia
com ela escrevia no Wattpad, aí depois foi convidada para fazer um e-book.
Isso.
E
tá
aí...
na Objetiva agora. Isso, E tem outras também. Tem muita gente que está chegando às editoras pelo formato digital.
Você falou de plataforma, eu lembro de algo horrível. Eu vi semana passada, retrasada, que agora essas plataformas Wattpad, etc., vão botar anúncios entre os capítulos.
Ah, sério?
Então. Eu acho uma puta desgraça. Mas
poxa, não acaba comigo. Saber... Eu comecei a entrar nessa agora, já vai ter anúncio.
Então, queria saber assim, nós odiamos esse tipo de iniciativa?
A gente
odeia
completamente.
Esse tipo
que
de iniciativa?
Wattpad é uma plataforma de self-publishing.
É
um
Netflix.
Você entra e bota seu livro lá pra todo mundo.
É um Facebook de autores.
É um Facebook de autores.
Então, eu acho isso estranho, mas eu também não posso odiar uma coisa que eu não experimentei. Eu odiava a leitura no celular e hoje eu leio muito no celular. Então, o pessoal coloca anúncio no YouTube e eu sou uma consumidora de vídeos.
Você não usa Adblock, então.
Não, eu não pago, né? Ah, eu não uso também essas coisas, mas... Eu assisto também na TV, né? YouTube, tipo... Não tô nem aí pros anúncios
comercial.
Também. Então eu não sei se eu vou me incomodar.
Eu não sei. Eu, pensando assim, ouvindo, eu acho horrível. Você falou, interrompemos.
O impulso é... Ah, eu odeio, né? Mas
em princípio, sim, né?
Que isso pode viabilizar, de repente, o ganho dos autores,
talvez,
né?
Talvez venha a grana daí, né?
Pois é. Se levar o dinheiro pro autor, eu topo.
Tem essa também. Alguém precisa pagar as contas
exatamente.
Nessa história,
dos
né?
pobres escritores.
Exato. É isso aí. Bora pro Dando a Letra? Muito bem, dando a letra, nossa dica cultural. Vamos começar com a convidada. Camila, manda bala.
Vamos lá, vou indicar dois porque eu sempre indico dois. Eu não, se a pessoa fala, indica cinco, eu indico 10. E assim...
Sempre dobro.
Eu tô lendo o Veias Abertas da América Latina, do Galeano, que eu nunca tinha lido e eu tô amando... É incrível, mas pra quem gosta de história, é uma leitura mais, né?
Você tá lendo digital.
Lendo digital, óbvio. Tá aqui comigo. E eu tô lendo um que é o E Se Eu Fosse Puta, que é bem interessante também.
De quem é?
Da Amara Moira, que é uma mulher trans.
Legal.
De Sorocaba, que é doutoranda em ciências políticas, alguma coisa. Eu não tenho muito a informação na cabeça. Mas ela é doutoranda, ela é super acadêmica e ela lançou o livro com as experiências dela porque ela também é prostituta e da rua e ela também é militante feminista, também é militante pelos direitos e legalização da prostituição, né, pra, como forma de proteção das profissionais e tudo mais. E tá sendo muito interessante também porque é a experiência na prostituição, mas sem vitimização. É uma, sabe, tá sendo bem interessante. E tô lendo em digital também, que é muito, muito apropriado, né? Porque as pessoas têm esse preconceito, né? De, você tá lendo um livro erótico, as pessoas te olham meio engraçado, e no digital ninguém sabe o que você tá lendo.
Ele saiu por editora grande?
Hã?
Ele saiu por editora grande?
Ele saiu pela editora RU, que é uma editora LGBT de Sorocaba, também, que tem obras incríveis da literatura queer, né, que eles chamam.
Uhum.
E eu tô muito interessada nessa nova vertente de literatura, acho muito legal, tô apaixonada pelo acervo deles.
E tem impresso também?
Tem impresso, tá na Livraria Cultura, meio escondidinho, né, por conta do título, mas tá em todas as livrarias.
Ainda tem resistência.
É.
Bom, Pri...
Eu tenho que dizer que eu tremi durante todo esse programa. E agora eu vou falar de um livro de verdade físico. Na verdade, eu vou falar de um conto, que é a figurante, que está dentro do livro O Voo da Madrugada, do Sérgio Santana. E é um conto muito interessante porque o Sérgio, ele parte, o narrador do Sérgio, né? Ele parte de uma fotografia do Rio Antigo, em sua homenagem, vou falar do Rio, tá vendo? Mais ou menos década de 20, e ele começa dizendo, aí eu vou puxar a sardinha para o outro programa da literatura feita por mulheres, mas para o lado da mulher. ele começa dizendo que naquela foto, se você olhar, tem um monte de homens de bengala, de chapéu, de terno, todos estão conversando ou em alguma atividade, e no canto direito, escondidinha, tem uma mulher. E aí ele fala, então esse livro não é sobre esses homens que eu falei até agora, é sobre essa mulher.
Fantástico.
E o nome do conto é A Figurante.
Demais.
Que na verdade não é figurante, ela é a protagonista desse conto, né? E aí ele vai contar, vai pegar essa foto estática e ele vai ser o leitor dessa foto, né? Então ele se coloca no nosso lugar. E ele começa então a pensar, a imaginar quem é essa mulher, o que ela estava fazendo ali. Por que ela está olhando de lado, né, de esguelha, assim? O que ela está fazendo naquele contexto sozinha? E ele utiliza muito, o que eu acho interessante, que é o recurso do intertexto. Então, ele vai buscar nas artes plásticas, ele vai falando... Essa mulher ela vai ter toda uma trajetória até se libertar, e a libertação é sexual, no final. E ele, para falar disso, ele começa trazendo... um quadro do Duchamp, e aí ele vai e descreve esse quadro belíssimo. Se você conhece a obra, depois, quando você está lendo, ela vem na sua cabeça. Ele tem esse dom, essa característica da descrição. Depois ele vai para o Picasso, e aí ele chega no clímax, que é o Chile. E é o Egon Schiele que vai dar para ela esse momento de... clímax de libertação. Eu não vou contar o resto, porque o final, na verdade, não é um clímax, é um anticlímax.
É, não spoilou, tá vendo?
Ao contrário do Fabrício, que
sem spoiler,
o conto inteiro.
Gê não gosta de spoiler, eu não vou dar um spoiler aqui, mas não, olha, não, vale muito. Tem uma brincadeira com o leitor, tem um jogo temporal, ele o tempo todo fala com o leitor, ele te coloca dentro daquela situação e ele se coloca como leitor dessa obra, de todas as outras obras, e essa, acho que é uma dica boa.
Que editora que é?
Companhia das Letras.
Boa. Jesus.
Não sei se tem digital.
Qual o livro?
Eu trago hoje o Antologia da Literatura Fantástica, que não é novidade, mas são 75 contos, é organizado pelo Adolfo Bioy Casares, pelo Jorge Luiz Borges e pela Silvina Ocampo. E é incrível, porque você pode encontrar ali um monte de escritor que você nunca ouviu falar da literatura fantástica.
Cada conto é um escritor?
Sim, cada conto é um escritor. E a seleção é feita por escritores da literatura fantástica, os maravilhosos.
Só os melhores.
Só os melhores. Então, assim, é um livro que...
é um best-of.
Tem que ter. É um tem que ter.
Realmente um greatest hits.
E corram, que senão vai acabar mesmo, como diz o Fabrício. Senão tem que ser
já
só...
Já acabou, né? No caso da editora,
não, ainda
não existe,
ainda
mais.
Tem.
O livro
ainda existe.
Ainda acho.
Não, e também acho que quem comprou os direitos deve...
Companhia das
Letras. A companhia, né? Comprou bastante.
Puta, cara, eu não acho que vai ser uma edição tão linda, porque, de verdade, é fácil entender porque a Kozak quebrou. É. Não fechava a conta um livro desse.
Mas a companhia, ela quando faz edição bonita...
Não,
ela
faz bonito.
Arrasa.
Eu acho que a Kozak... A Kozak se arrasava.
Só fazia edição bonita.
Só fazia edição linda.
Então, eu vou indicar um podcast do Malcolm Gladwell, que é um escritor...
Ah, adoro ele.
Polêmico, porque ele é meio... Dizem que ele não é nada científico, outros dizem que ele é científico. O fato é que, assim, ele tem umas putas sacadas geniais. Ele escreve bastante livros... Muitos em e-book, ou seja, também está disponível. Muitos em português também.
Ele é do Outliers, né?
É o do Outliers,
eu
do Davi
esse,
Golias.
Esse livro,
Tem mais outros lá.
São os livros.
É bom porque
dele.
Assim, ele
e
parte...
E são digitais, é isso?
Ou não? Tem os dois.
Também.
Tem os dois. Mas ele é um cara que escreve umas coisas mais difíceis, mais... cabeça assim, mas vende muito.
Qual que é
um
a polêmica? Por que é polêmico?
Porque dizem que o que ele escreve não é ciência, porque ele parte de algumas histórias simples para contar um conceito todo rebuscado. Por exemplo, acho que é nesse Outliers que ele fala que o segredo para você ser bom em alguma coisa é você treinar 10 mil horas.
Ele
é um negócio que ele cravou, que ele falou a regra das 10 mil horas. Ele fala, existe uma razão para os Beatles terem lançado o White Album depois do Help. Falou, porque não dava para eles chegarem naquele nível de técnica, de perfeição, antes deles terem tocado um tanto.
Bom, ele cria teorias
Exatamente. É. Ele cria teorias da cabeça dele, é que assim, é muito difícil de comprovar, então
e ele fica meio que... Mas ele te convence?
Eu acho que sim, pelos exemplos dele.
E ele escreve muito bem.
Ele é jornalista, né? Puxa a sardinha aqui e tal. Ele escreve na New Yorker.
Ele é contemporâneo, nossa.
É, então. Tá vivo ainda.
E ele tem um podcast?
Então, ele lançou um podcast recentemente, são 10 episódios, chama Revisionist History, que é ele basicamente olhando alguns aspectos, alguns episódios da nossa história, que ele acha que você tem que olhar com uma outra lente. E dentro desta, eu vou segmentar o segmento, dentro desse podcast, ele começou a fazer uma minissérie em 3 capítulos, mostrando por que que essa história de meritocracia é uma balela. Ele fala, meu, não é verdade. É.
Tenho que ouvir isso.
Aí um episódio, ele pega um moleque que é um puta gênio, que tá numa escola Ivy League, lá top de linha dos Estados Unidos, só que na verdade o cara teve um advogado que olhou pra ele e falou, meu, esse moleque é bom, ele financiava outros estudantes de escola porque ele achava bom, e ele pegou e botou uma grana nesse moleque. Falou, meu, agora você vai estudar, vai te dar estrutura.
Ele podia vir pro Brasil, iam ter milhares de histórias nesse pra comprovar a teoria dele.
E aí ele chega, desses casos, ele tira uma teoria. Por exemplo, ele fala, por que que nos Estados Unidos tem o que eles chamam de lobos solitários, muitos atiradores que vão lá e acabam com a vida de um monte de estudantes na escolinha e tal. Ele fala, todo mundo fala que é por causa de armas, que o acesso a armas é muito fácil. Ele fala, mas não é, porque ele pega outros países que têm acesso a armas e isso não acontece. Ele fala, isso acontece, ele acha, de novo, é tudo que ele tira da cabeça dele e fala, eu acho que é por causa disso. Nesse caso ele fala, eu acho que eles têm muitos casos de lobo solitário, porque isso aí é dentro do script. Se você é isolado na escola, você sofre bullying, você...
Odeia todo mundo.
Exatamente. O que tem pra você, a opção que te dão, é pegar uma arma e matar todo mundo. E grava um vídeo, etc e tal.
Entendi a polêmica.
É, então.
Mas eu fiquei com
porque
uma...
não é... É difícil você comprovar uma teoria dessa.
É. Eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que ele tá fazendo minisséries.
Então, ele tem um podcast em 10 capítulos e dentro desses 10 capítulos ele resolveu fazer uma minissérie de 3 com o mesmo tema.
Como funciona essa minissérie? É ele contando a história? Ele usa outras pessoas pra...
Não, ele é um narrador e ele vai e entrevista as pessoas. Então, nesse caso do menino, ele vai, entrevista o menino, entrevista o advogado.
Ah, é uma minissérie jornalística, não é ficcional.
Não, é storytelling, pra não dizer jornalismo, que é ele... contando uma história. É muito bom.
Vou ouvir.
Também fiquei curiosa.
Boa. Só pra quem entende inglês, né? No caso.
Infelizmente essa só barreira inglês de entrada ainda. Aí, né? Mas os livros
fica
do Malcolm
Gladwell... Fica a dica para a tradução.
Também, mas tem livros dele em português, tá? E os que eu li eu gostei muito. O Outliers eu gostei, o Davi Golias eu não li inteiro, mas o que eu li eu achei bom. E é isso aí.
Valeu.
Valeu? Então, a gente fica por aqui. Se você quiser falar com a gente, nosso e-mail é exlibrespodcast@gmail.com e você também pode assinar o nosso podcast, onde quer que você assine podcasts, no Android e no iTunes. Valeu!
Obrigada, gente. Até a próxima.
Até a próxima. Isso aqui tá cada vez mais animado, né?
É.
Ainda obrigada, mais... gente, pelo convite.
Camila.
Adorei.
Ainda mais a Camila sorridente.
Né?
Valeu, gente.
Valeu, tchau.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.